Se você tem a sua Bíblia, abra lá em Lucas, no capítulo 52. Queria gastar alguns minutos com você, falando sobre a igreja e o jovem. Como é que é esse relacionamento? Como é que Deus quer que nós nos portemos para que possamos atingir, apoiar e ajudar o nosso jovem, o nosso adolescente, a crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus? Esse texto é um texto curtinho, pequenininho, mas que retrata justamente o que Jesus Cristo estava fazendo dos seus 12 aos seus 30 anos quando iniciou o seu ministério. E é por coincidência, né? Uma cristocidência, nós temos justamente essa faixa etária dentro do nosso ministério de juventude. E olha o que é que diz a palavra do Senhor. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu creio que esse versículo vai nortear tudo aquilo que nós vamos conversar hoje à noite. E de forma bem breve, eu gostaria que você pudesse pensar: puxa, Senhor, o que é que tu precisas fazer na minha vida para que eu entenda esse ministério de juventude, para que eu apoie, para que eu ame, para que eu faça crescer, para que eu possa tomar uma posição que venha a expandir o reino de Deus dentro dos jovens e adolescentes. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu fui missionário da Palavra da Vida, uma organização que trabalha justamente com jovens, adolescentes, com crianças, e como missionário nós éramos sustentados por igrejas, e algumas dessas igrejas que me sustentavam estavam nos Estados Unidos. Eu estudei lá, então lá tive a oportunidade de poder levantar sustento. E durante todo esse período que eu trabalhava com a Palavra da Vida, eu tinha que prestar relatório às igrejas que me sustentavam. E numa determinada ocasião, eu estava visitando uma das igrejas que me sustentava e estávamos ali participando de um almoço que estava havendo na igreja. E uma das coordenadoras daquele almoço, daquele momento, estava presente, e eu disse para ela: olha, você poderia arrumar uma cadeirinha de bebê para minha filha? A Amanda, minha filha mais velha, que tem 12 anos, era pequenininha, né? E a gente precisava de uma cadeirinha de bebê para ela. E a senhora parou, olhou para mim assim, meio sem jeito, né? E ela disse assim: olha, eu vou procurar, porque eu não sei se nós temos. E ela se retirou, foi lá no sótão da igreja, né? E começou a procurar a cadeirinha de bebê. E foi para um lado e tirava bagulho para lá, e bagulho para cá, e aquelas coisas todas, e aquela, né, cheia de troçaria, e finalmente achou uma cadeirinha de bebê. Toda empoeirada, suja. E ela pegou um pano ali, foi limpar, né? E ela limpando, ela olhou para mim e disse assim: puxa, eu não consigo me lembrar a última vez que nós tivemos uma criança aqui na igreja. E eu comecei a pensar sobre aquela situação, né? E eu ia pregar à noite na igreja e pensando: Senhor, me ajuda a ajudar essa igreja a ter uma outra visão em relação à juventude. Interessante que do lado daquela igreja tinha um cemitério. O que me levou a pensar de que onde não há visão, o povo padece. Onde não há preocupação com a igreja do amanhã, haverá muito pouco poder para a igreja do hoje. Realmente aquele cemitério que estava ali do lado já tinha entrado na igreja e já tinha destruído toda a visão e o poder que eles tinham para o hoje e para o amanhã. A responsabilidade da igreja perante os seus jovens e adolescentes inclui um ministério com propósitos e um período de oração constante. Um período de oração constante. E eu queria, junto com vocês, olhar três situações bem rapidinhas sobre o que nós lemos aqui, que Jesus ele ia crescendo. E Jesus crescendo, como é que o próprio Pai tratava com ele, já que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Em primeiro lugar, o que eu entendo nessa passagem é que é importante que nós reconheçamos o propósito do Ministério de Juventude. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Alguns anos atrás, o Departamento de Trânsito de Londres enfrentava uma dificuldade. Eles estavam conversando entre si para resolver uma situação. O que estava acontecendo? As pessoas chegavam nas paradas de ônibus e os ônibus simplesmente não paravam. Eles passavam direto na parada. E o povo começou a reclamar o que estava acontecendo, que os ônibus não paravam ali. E começaram a fazer uma reclamação oficial à Secretaria de Trânsito ali de Londres. E aquelas pessoas que estavam ali reunidas como líderes daquela secretaria prepararam uma palavra, né, e liberaram para que a mídia pudesse apresentar. E um dos líderes, ele falava o seguinte: é impossível para o departamento de trânsito manter os horários dos ônibus se eles pararem em todas as paradas para pegar os passageiros. E tem alguma coisa errada com isso, né? Eu cá pensando com os meus botões, eu achava que o propósito do departamento de trânsito era justamente prover transporte ao público. Mas eles não conseguiriam cumprir uma meta caso eles parassem em todos os lugares. É importante que a igreja venha dar todo o apoio ao Ministério de Jovens e Adolescentes, reconhecendo a sua importância para a igreja do amanhã. A pergunta que muitas vezes nós precisamos fazer é: será que os nossos jovens e adolescentes são vistos como um obstáculo ou como uma oportunidade para a nossa igreja? Eu lembro-me de uma certa situação numa determinada igreja nos Estados Unidos que eu frequentei por um período, e os jovens estavam se mobilizando para fazer um evento, um concerto, e convidaram uma banda de fora. E essa banda chegou, e eles tiveram um culto deles, e um culto animado, né, aquela coisa toda, e o diácono chegou e disse assim para aquela galerinha que estava ali e a sua liderança, né: eu não pude acreditar no grupo que os jovens convidaram para estar com eles aqui na igreja. Que barulho tremendo! Eles chamam aquilo de música? E ele parou e disse assim: olha, eu falei para eles convidarem o Pat Boone. O Pat Boone era poderíamos dizer assim, um músico que interpretava as músicas dos anos 50, que eles chamam de R&B, né? Rhythm and Blues, né? Aquelas músicas de negros. Né? E ele tocava aquilo, era uma mistura de jazz e tal, mas era um senhor já velho. Ele disse: olha, eu falei para eles convidarem o Pat Boone, ele estava disponível, e eu não entendo por que eles não aceitaram a minha sugestão. E você para pensar como que às vezes nós estamos como igreja nos relacionando com a nossa juventude. Muitas vezes nós não entendemos ou esperamos que, com a nossa mente adulta, com o amadurecimento e a experiência de vida, possamos talvez algumas vezes nos conectarmos a ele. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma identificação. Isso não era identificação. Isso era querer que uma postura de um adulto fosse vivida e acontecida na vida de um adolescente jovem. Como se ele pudesse pular essa etapa da vida dele e já se tornar um adulto, sem o processo de amadurecimento necessário que precisa haver e existir na vida do adolescente e do jovem. A necessidade do jovem e do adolescente, ela precisa ser suprida. Afinal de contas, aquele momento, aquele concerto, era para jovens e adolescentes. O propósito do Ministério de Jovens, queridos, e adolescentes dessa igreja, o Ministério de Juventude, ele é modelado para cada um de nós no próprio Jesus Cristo. Dos seus 12 até os seus 30 anos, Jesus Cristo viveu um princípio. E esse princípio está lá em Lucas 2:52. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça, e não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Sabe o que é que isso significa? Assim como o próprio Jesus Cristo cresceu sob a tutela do próprio Pai, assim nós precisamos que os nossos adolescentes e jovens cresçam sob a nossa tutela. Quando a gente entende de sabedoria, a gente vê que o jovem, o adolescente, ele precisa se desenvolver intelectualmente. E isso é função nossa, ajudá-los a atingir esse alvo. Em estatura, ou seja, eles precisam desenvolver fisicamente. Quando o Senhor fala em graça para com Deus, ele está falando da sua área espiritual. Os jovens precisam desenvolver isso. E para com os homens, ele está falando do social. E, queridos, é justamente baseado no seu intelecto, no seu físico, na sua espiritualidade e na sua sociabilidade que nós queremos trabalhar com o Ministério de Juventude. E para isso, precisamos da sua ajuda, do seu acompanhamento, do seu apoio. E não só isso, mas, em segundo lugar, a gente não só precisa conhecer o Ministério, mas a gente precisa estar orando continuamente por esse Ministério. Essa é a nossa outra grande responsabilidade. A oração tem que ser um componente do Ministério de Juventude. Ela tem que ser a base do Ministério de Juventude. Ela tem que ajudar o Ministério de Juventude. Lembra um tempo atrás, um pastor americano, pastor de jovens, chamado Doug Shaw, ele estava citando num artigo alguns exemplos sobre momentos de oração pelos jovens, e ele fala que ele estava visitando uma senhora, membro da igreja dele, que estava no leito, ali em fase terminal, uma doença que já estava bem avançada. E ele foi lá visitá-la. E era uma senhora muito envolvida na igreja, amava jovens e adolescentes, era muito envolvida no dia a dia, nas missões, nas situações que a igreja vivia. E ao chegar naquele local, o pastor ele queria orar por ela, e chegando lá, quando ele se prontificou a orar, ela disse para ele: olha, faz o seguinte, pastor, não ore por mim, eu sei para onde eu vou, mas ore pelos jovens e adolescentes, porque alguns deles não sabem para onde vão. Sabe, esse foi o espírito que aquela senhora demonstrou, a atitude para aquele pastor. Esse exemplo marcou muito, porque qual tem sido a minha atitude em relação a esse grupo na minha igreja, que hoje na nossa igreja se torna praticamente um terço dos nossos números? Como é que nós podemos influenciá-los ainda mais? Muitas vezes nós esperamos que as nossas orações imediatistas aconteçam. E quando elas não acontecem, nós nos frustramos e não oramos mais. Ou então temos aquela atitude de: Senhor, acabou o tempo, agora o Senhor me deve, eu já orei. Eu orei, agora salva o meu casamento, eu orei, agora cura aquela pessoa, eu orei, agora eu quero aquele emprego, aquele aumento. Eu orei, agora eu quero dinheiro para a faculdade, eu orei, agora eu quero os resultados. Uma senhora comentou comigo há umas 3 semanas atrás sobre o marido dela. De que ela já orava pelo marido, fazia 22 anos que orava pelo marido, incessantemente para que Deus o salvasse. E num determinado momento ela estava em casa quando recebeu um telefonema. Amor, adivinha onde é que eu estou? Era o marido falando. E ela onde? Na igreja. E ela já se assustou. Na igreja? Fazendo o quê? Estou conversando com o pastor. Ela já se assustou ainda mais, né? Com o pastor? Sobre o quê? E ele disse: eu vim aceitar a Jesus como meu salvador pessoal. E em 3 meses aquele homem tinha sido discipulado, estava sendo batizado e dando testemunho de que foi a perseverança em oração da sua esposa que o levou à cruz de Cristo. Queridos, quantas vezes nós precisamos continuamente orarmos por nossos jovens, por nossos adolescentes. Talvez alguns de vocês com experiências próprias dentro de casa, com jovens, com adolescentes que não estão andando nos caminhos do Senhor. E precisamos orar. Ela tem que ser a nossa base ministerial. Precisamos deixar de ter a oração como a última esperança, mas fazer dela a nossa prioridade. Não esperar para quando a coisa está feia, não tem mais nada que possa acontecer, eu vou orar. Mas continuamente orarmos. Martin Luther King, ele costumava dizer algo muito interessante. Ele dizia assim, eu tenho tanto para fazer hoje, que não poderia deixar de começar o meu dia orando por no mínimo 2 horas. E eu parei, olhei para a minha vida e disse: puxa, quantas vezes quando eu estou com minha agenda cheia, a primeira coisa que roda, que vai, é a oração. É o meu tempo com Deus. É a primeira coisa que parece que já sai da agenda, para que outras coisas possam entrar no lugar dela. E isso tem me ajudado a entender que algumas vezes a oração, ela muda o resultado de algumas coisas. Mas normalmente a oração muda as nossas vidas. Você já esteve orando por alguma coisa com perseverança e no meio dessa tua caminhada de oração por aquele alvo, você entendeu que não era aquilo que Deus queria para você e você simplesmente parou de orar? Não precisou nem Deus responder o sim ou não, mas simplesmente nesse período você entendeu do próprio Espírito Santo de que aquele não era o caminho. Algumas vezes esse processo na perseverança da oração nos ajuda a crescermos com Deus, a entendermos que a oração, às vezes, o que vale muito mais no período de oração não é a resposta lá no fim, mas o tratamento que Deus nos dá durante todo o processo, até que tenhamos a resposta. E nesse período a gente cresce, e às vezes cresce tanto que a resposta ela já se torna indiferente para a gente. E quantas vezes, queridos, nós podemos provar isso nas nossas próprias vidas? Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A oração tem que ser o fundamento, a fundação do ministério. E o meu desejo, o meu pedido e o meu clamor é que, queridos, orem pelos nossos jovens, orem pelos nossos adolescentes, orem pelos nossos juniores, orem pelo nosso departamento infantil, orem por aqueles que estão nos ajudando. Por sinal, eu faço aqui um parêntese, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de conselheiros, precisamos de pessoas que possam simplesmente estar aqui na sexta, no sábado, amando os nossos adolescentes e os nossos jovens. E talvez Deus esteja falando com você. Sexta-feira, ao olhar as células do MED reunidas e vendo que algumas já precisavam de multiplicação, vendo que algumas precisavam de um conselheiro, Deus me trouxe você à mente. Deus pode usar você nesse processo de levar o nosso jovem, levar o nosso adolescente a ter uma intimidade ainda maior com Deus. É por isso que nós precisamos sim orar e orarmos mais ainda pelo que está acontecendo. E não só isso, queridos, mas eu gostaria de encerrar esse momento dizendo que existem três palavrinhas, ou três atitudes, ou três ações que precisamos vivenciá-las. E eu digo, não é só para que possamos vivenciar o Ministério de Jovens e Adolescentes crescente, saudável, mas para que nós tenhamos vidas saudáveis diante do Pai, para que nós sejamos pessoas com uma intimidade íntegra e sincera com o Senhor. Não vivendo religiosidade, mas vivendo um relacionamento sincero com o Pai. Essas três fundações são muito importantes para qualquer ministério. E isso também serve para o Ministério de Juventude. O primeiro delas, a primeira dessas fundações é o encorajamento. Como é que você tem vivido em relação à igreja, em relação a Deus, em relação aos ministérios dessa igreja, em relação àquilo que acontece? Você tem sido apoiador ou tem sido crítico? Você tem sido encorajador ou aquele que chega com um balde de água fria e... mas detona qualquer sonho, qualquer visão, qualquer mobilização para que o Senhor seja engrandecido e o reino expandido. Você é aquele que consegue olhar para o copo sempre quase vazio quando ele está pela metade ou quase cheio? O Salmo de número 127, versículo 4 vai aparecer na tela. Ele diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Les Christie, que é um pastor de jovens, também um escritor cristão, ele disse que quando a Bíblia compara filhos a flechas, ele está comunicando a verdade de que eles precisam ser apontados na direção correta ou própria. Quando ele compara, quando a Bíblia fala de, faz a comparação filhos e flechas, ela está indicando de que nós precisamos, como pessoas mais maduras, apontarmos a direção correta para o nosso ministério de jovens e adolescentes, nosso ministério de juventude. Eu li uma vez sobre Michelangelo e uma situação bem interessante, né? Ele, quando esculpia, né, pedras e tantas outras coisas, ele tinha umas ideias assim meio malucas, né? E numa determinada situação ele estava ali na sua vizinhança levando para sua casa uma rocha enorme. Né? E ele estava lá empurrando aquela rocha lá para a sua área de trabalho, na sua casa. E ao empurrar aquela rocha, tinha um vizinho na janela. Tem sempre um vizinho na janela, né? O vizinho estava na janela. E o vizinho disse: ô, Michelangelo, o que é que você está fazendo? Empurrando essa pedra grande aí, enorme, essa pedra feia, essa pedra sem forma. Como é que você vai fazer o que com isso? E o Michelangelo parou, olhou para ele e disse assim: sabe por que eu estou levando ela para lá? Porque existe um anjo dentro dela querendo sair. Porque existe um anjo dentro dela querendo sair. Talvez você possa estar pensando aí: você não conhece os jovens e adolescentes da nossa igreja, né? Anjinho não tem. Eu conheço. Marquinhos conhece. E dentro de cada um deles tem um homem e uma mulher de Deus querendo sair. E precisa que você e eu façamos o máximo para que possamos ser ponte, ser ferramenta usadas por Deus, para que eles possam atingir. Você sabia que talvez alguns de vocês sejam a única pessoa que vai ter um impacto tremendo na vida daquele jovem ou adolescente? Talvez nem eu tenha aquilo que talvez você tenha no poder de influência na vida de um jovem ou de um adolescente. Quando você se predispõe a ajudar Deus te usa de uma forma tremenda, porque a única coisa que Deus pede é, olha, se disponibiliza, e eu faço o resto. E talvez a tua forma de ser, o teu jeitinho de ser, vai ser o jeitinho necessário que aquele jovem, aquele adolescente precisa ter do lado dele, ouvindo de você, para que ele deslanche. E talvez você seja essa pessoa. Os jovens e adolescentes, eles estão clamando, queridos. Quando nós saímos nas ruas, quando nós falamos com adolescentes que chegam na nossa igreja, e às vezes chegam de rodo. Estava conversando com uma senhora hoje, e falando sobre a filha dela, vim para o job no sábado à noite, né, e ela falando, filha, lembra que tem aquele... aquele teu amigo, aquela tua amiga, e tem a tua irmã, e tem o teu irmão, e olha, lembra aquela menina da faculdade para você trazer também ela no sábado, e lembra aquela, e ela começou a fazer uma lista, e eu estava parado só, manda vir, não é? Mas a necessidade é grande, são pessoas que estão dizendo assim, olha, alguém por favor me ame, eu te dou o meu corpo se você me amar, eu tomo drogas se você me aceitar no seu grupo, eu termino meu relacionamento com os pais, se você me aceitar na sua gangue. Alguém, por favor, me ame. Esse é o clamor. E deixa eu contar para vocês, queridos, vai além do Ministério de Juventude. Tem muita gente na tua família, tem muita gente na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, que está clamando. Precisamos ser pessoas encorajadoras, pessoas que estão caminhando juntos. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, eu vou ler para vocês. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estás fazendo. Se estamos encorajando, queridos, nós manteremos aqueles cemitérios bem longe da igreja. E teremos uma igreja vibrante, crescente, madura, em intimidade com Deus. Por quê? Porque o povo do Senhor se relaciona. E aí onde está o relacionamento igreja e jovem. Precisamos de encorajamento. Segundo lugar, evangelismo. Essa palavra, ela é poderosa. Nós temos a responsabilidade de levar o evangelho que não muda para um mundo que está em constante mudança. O alvo do Ministério de Juventude não é outro além daquele que já é o da igreja, de achar e salvar aquele que está perdido. Esse é o nosso objetivo. Como igreja, e deixa eu contar uma história. Você é a igreja. Você é a Igreja Batista do Bacaxiri. E esse é o nosso alvo. É achar. É salvar aquele que está perdido. Fizemos uma viagem missionária no início do ano, no carnaval, para Palmas. Levamos mais de 100 jovens e adolescentes para lá. Queridos, que momento precioso. Jovens sendo lapidados, transformados por essa situação. Por ter o privilégio de, pela primeira vez na vida, poder conversar com alguém e essa pessoa aceitar Jesus Cristo. Eles saíam vibrando, cantando pela rua. Por quê? Porque fez com que uma pessoa que estava perdida pudesse entender de Cristo e agora está salva. Através de quem? Deles. Que privilégio. E nós temos um grupo se preparando. Um grupo que precisa de suas orações, que está viajando dia 14 de julho para Itália, Suíça e Portugal. Eurocross. Eles estão lá, hoje estão fazendo cantina para agora de noite. Tem jovem ali que ainda está batalhando para poder levantar a grana. E você pode apoiar. Você pode orar, você pode dar, você pode ter uma palavra de encorajamento para aquela pessoa, para que as coisas possam acontecer, segundo a vontade de Deus, para a vida desse grupo que viaja. Nós temos já muitas viagens marcadas para frente. Ano que vem nós já temos viagens marcadas para fazermos missões com jovens e adolescentes. Porque, queridos, encorajamento e evangelismo, ela tem que andar uma do lado da outra. E não só isso, mas a gente consegue encorajar e consegue fazer evangelismo, sabe quando? Quando a gente se torna exemplo. E essa é a última fundação. Se existem três fundações para o ministério cristão, para a tua vida e para a minha vida, é essa. É o encorajamento, onde a gente se relaciona uns com os outros. É aquela história de que, se eu não consigo amar aquela pessoa a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Isso é um encorajamento, sou eu me relacionar. E nesse relacionamento eu prego que só existe salvação em Cristo Jesus. E eu vivo o exemplo, para que ela possa entender que através da minha vida eu glorifico a Deus. E que não há nada que eu possa falar daquela pessoa, porque eu não consigo refutar uma vida transformada. Isso é que é bênção. Por isso que ser exemplo é muito importante. Olha, Paulo diz lá em Romanos 12, 3, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós temos um pouquinho da responsabilidade. Não pense que você é mais importante, não é, do que ninguém, ou que você não é importante. Nós temos que ter o equilíbrio daquilo que nós vivemos, daquilo que nós já conhecemos, está no mesmo patamar. Paulo fala que temos que desafiar os nossos jovens e adolescentes a nos seguir. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, sigam-me, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quantas vezes, na liderança de juventude, nós falamos com adolescentes, nós ensinamos princípios da palavra, e ao chegar em casa, esse próprio princípio é quebrado. E nós temos duas verdades sendo vivenciadas, aquela que o pastor prega e o pastor ensina, e aquela que é desensinada, se é que existe essa palavra, desconstruída em casa. Porque não vivemos através do exemplo. Queremos que eles façam o que nós falamos, mas não façam o que nós fazemos. É difícil caminhar dessa forma, principalmente quando eles precisam de espelhos, de referenciais. E queridos, isso não se aplica só para o Ministério de Juventude. Você tem sido um referencial para as pessoas que estão ao teu redor. Nesse teu negócio de relacionamento com Deus, você tem sido exemplo. Albert Schweitzer, ele diz que exemplo não é o melhor meio de ensino, é o único meio de ensino. É o exemplo. É o sigam-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Será que hoje você poderia dizer isso? Para um jovem, para um adolescente, para um junior, ou para o teu colega de trabalho, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para os teus amigos na escola, será que você pode dizer isso? Siga-me, faz como eu estou fazendo, porque eu estou seguindo a Cristo, e com Ele não tem erro. Será que isso pode acontecer na tua vida hoje? Os nossos jovens e adolescentes têm obstáculos impressionantes para vencer. Eles foram ensinados nas escolas que vieram do macaco, vieram de um acidente, vieram de um acidente cósmico. E ainda perguntam por que a nossa juventude sofre de baixa autoestima, né? Se você diz que a pessoa veio de um acidente, como é que ela pode entender que tem propósito na vida? E é isso que nós precisamos fazê-los entender. De que Deus os criou com um propósito maravilhoso, de servir e glorificar ao nosso Pai. Eu lembro quando a minha filha Amanda era pequenininha. Quando íamos para a piscina, ela tinha muito medo de ficar na parte rasa da piscina, mesmo com boia. E eu estava na piscina, às vezes ia lá para a parte funda, e quando eu via, ela vinha Amanda saindo da parte rasa para a parte funda. Se ela já tinha medo da parte rasa, por que ela vinha para a funda? Pela segurança da presença do Pai. Por saber que o Pai estava lá, ela se aventurava. A gente precisa deixar que os nossos jovens e adolescentes aventurem para o Senhor, sob o nosso cuidado, sob o nosso controle, sob a nossa tutela, sob o nosso amor. A gente vai ver jovens e adolescentes que, ó, deslancham para o Senhor. Hoje as águas estão mais profundas, queridos, e muito mais perigosas do que no passado. Faça o seu melhor para manter os nossos jovens e adolescentes perto do Pai. Ensine-os a colocar sua confiança em Deus e a ficar bem ao lado dEle para ser guiado, segurado e mantido por Ele. Quando a gente chega nesse momento, onde já a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, eu queria que você pudesse refletir, como é que está a minha vida diante de Deus hoje? Independente de ministério de juventude, eu tenho sido relacional, eu tenho sido uma pessoa encorajadora, que consegue amar ao próximo como resposta, como consequência natural do meu amor a Deus. Nesse processo de amar o próximo, eu tenho apresentado Cristo Jesus às pessoas. Quando foi a última vez que você levou alguém a Cristo? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você bateu nas costas de uma pessoa e disse assim, ó, continua firme, porque esse é o caminho. Você tem sido exemplo? Eu comentei ontem com os jovens, no culto do Job, algo que eu estava lendo num site, e esse site falava sobre um jovem que disse o seguinte: se eu devo morrer pelo Evangelho, culto deve significar algo muito mais do que duas músicas, uma pregação e ir embora para casa. Se eu vou me gastar, me entregar, fibra por fibra, pelo Evangelho, esse momento tem que ser muito mais importante. Tem que significar muito mais. E talvez só a presença de Deus hoje aqui, trabalhando em teu coração, já pode significar que vale a pena morrer pelo Evangelho. De que faz sentido. Se é isso que eu vou fazer com a minha vida, eu quero que venha a valer a pena. Tem valido a pena para você? Ou tem sido só religiosidade? Como é que tem sido o teu relacionamento com o Senhor? Quando encerramos esse momento, falando sobre o Ministério de Juventude, a pergunta que fica no ar: como é que eu posso me relacionar com Deus, com o próximo, e ser exemplo? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, justamente uma palavra de encorajamento para você, de que nós precisamos de tempos em tempos relembrarmos o que Cristo fez por nós lá na cruz. E hoje, especialmente hoje, nós temos o Ministério de Juventude servindo para você a ceia do Senhor. Eles vão se posicionar e eles vão se preparar para servir a vocês a ceia do Senhor. Olha o que diz o livro de Coríntios: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O Senhor aqui não está te encorajando a não participar. O Senhor, pelo contrário, Ele diz: olha, participem. Mas antes, examinem o seu coração. Eu creio que depois de ouvir que precisamos ser exemplos, talvez tenha algumas áreas que hoje à noite a gente precise colocar diante do Senhor. E dizer: Pai, trabalha isso na minha vida. Transforma isso na minha vida. Momento onde a gente busca o autoexame e dizer: Espírito Santo, o que é que tu tens para mim hoje à noite? Onde eu preciso mover, mudar, ser transformado esta noite? Nós vamos orar agora e nós vamos começar a distribuir os elementos. Eu queria que você pudesse examinar o seu próprio coração. E talvez hoje à noite Deus tenha algo para falar para você. Vamos juntos estar orando? Ó Pai, nós chegamos na tua presença depois desta palavra para dizermos que sim, nós queremos ser pontes. Ó Deus, ferramentas usadas nas tuas mãos para que os nossos jovens e adolescentes possam crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E Senhor, que nesse processo de ser ponte, de ser ferramenta, eu quero ter a minha vida transformada para que eu não seja um crítico, um religioso, mas que seja um encorajador, uma pessoa relacional que se relaciona contigo e deixa que esse relacionamento contigo se transforme num relacionamento com o próximo. Ó Pai, eu quero que nesse processo de ser ferramenta, eu seja um evangelizador, eu seja uma pessoa que ama o próximo ao ponto de apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ó Pai, que nesse processo de ser ferramenta, nós possamos ser exemplos, buscando viver da forma com a qual Tu nos chamastes para vivermos. Ó Pai, que possamos assim, como Paulo disse, dizermos nós também: segue-me, porque estou seguindo a Cristo. Venha me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Ó Pai, nos dá este amor maravilhoso pelo próximo, porque ceia tem tudo a ver com isso. Nos dá, ó Senhor, amor por Ti, porque ceia tem tudo a ver com isso. E ó Pai, que possamos fazer a valer a pena o Evangelho pelo qual morreremos por Ele. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, assentado como estamos, cantar. E enquanto estamos cantando, você vai receber os elementos. E nós pedimos para que você possa aguardar para que juntos participemos, enquanto cantamos.
Pecados e nos traz estar.
De pé, querido. A palavra do Senhor diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Eu creio que esse é um momento especial na presença do Senhor. Quando você olha lá atrás o sacrifício de Cristo, que hoje é tão presente em nossas vidas e que nos move, nos mobiliza para o futuro. Eu acho que esse momento é um momento onde a gente também reavalia como é que eu estou vivendo para o Senhor. Que a fidelidade do Pai em enviar o seu Filho, que a fidelidade do Filho em ter ido até o fim naquela cruz do Calvário, possa mudar a tua vida hoje. Participemos com isso em nossas memórias, juntos. A palavra do Senhor diz que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse que esse cálice era a aliança do próprio sangue do Senhor Jesus. Igreja é aliança. Eu queria que hoje você pudesse fazer uma aliança com o Ministério de Juventude. Talvez perto de você tenha um jovem, tenha um adolescente, tenha um junior ou tenha uma criança. Eu queria que você pudesse colocar a mão no ombro dessa pessoa. Então olha ao redor. Tem algum jovem aí? Tem algum adolescente? Nós temos vários lá atrás. Vários. Eu digo para você, pode sair do seu lugar e vá até lá. Vá até lá. E diga assim: essa aliança no sangue de Jesus é a aliança que eu quero ter com você jovem, com você adolescente, com você criança. Essa aliança que eu quero ter com você como igreja. Vários adolescentes lá atrás. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar. Sai do seu lugar. Vá lá atrás. Eles precisam de você lá agora. Eles precisam que você coloque a mão no ombro deles. Você que é conselheiro do MED, já sai do seu lugar e vá até lá. Você que tem filho, jovem, adolescente, nem olhe para mim. Já sai do seu lugar e vá até lá. Você que se sentiu movido para ser encorajador, evangelista, exemplo, sai do seu lugar e vá até lá. Coloque a mão no ombro e diga assim: olha, esse cálice é a aliança no sangue de Jesus que eu faço com você hoje. Olha para ele e diz isso: você, hoje eu faço uma aliança contigo, para a honra e glória do Senhor, porque o sangue que ele derramou foi por você, foi por mim, para que pudéssemos fazer alianças para a honra e a glória do Pai. Juntos, como igreja, igreja, Ministério de Juventude, juntos, participemos. Ó Pai, nós chegamos na Tua presença nesse momento com as mãos nos ombros uns dos outros, dizendo que esta aliança é a aliança que queremos ter com Cristo e, por consequência, com o nosso próximo. E hoje à noite, quando falamos sobre o Ministério de Juventude, que possa ser um momento especial de aliança com eles, para o louvor da Tua glória. Porque nós sabemos que quando perto estamos do Senhor, nós o adoramos e adoramos como igreja, como corpo, como conjunto. Quando estamos perto do Senhor, nós louvamos ao nome dEle como igreja, como corpo, como conjunto. Então nos ajuda, Senhor, a vivermos e junto crescermos em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Porque perto eu quero estar de Ti, Senhor. Amém. Ainda em pé, a gente vai cantar um cântico maravilhoso, que é justamente o reflexo daquilo que eu e você hoje à noite queremos ter, depois de uma ceia maravilhosa como essa. Ser e estar perto do Senhor.
Aos seus pés, pois prazer maior não há
que me render, Jesus,
que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar,
quero te ofertar.
Mas ainda é pouco, Senhor.
Mas ainda é pouco, eu sei.
Se comparado, Jesus,
se comparado ao que ganhei,
eu não sou apenas um servo.
Não sou apenas servo. Meu amigo, me tornei.
Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei.
Oh,
Somente a Ti, Jesus. Todos os dias, Senhor, Te adoraremos. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.